Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje foi o terceiro tombo consecutivo do Ibovespa. Tá difícil de voltar a subir a referência da nossa B3. A gente vai falar hoje sobre o que está rolando nos mercados. Você vai entender de uma vez por todas por que o Ibovespa está nessa fraqueza toda. A gente vai falar também sobre o avanço do interesse dos investidores nos fundos imobiliários. Já são 1,8 milhão de brasileiros investindo nessa modalidade. E também todos os detalhes sobre a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal pela suspensão do piso nacional da enfermagem. Esse é o primeiro assunto aqui já da nossa conversa. Eu quero saber o que você está fazendo, para você que está ao vivo com a gente, o que você está fazendo agora enquanto está assistindo a gente aqui no Suno Notícias. E se você está vendo a gente em outros momentos, quero também saber qual que é o seu hábito de consumir o Suno Notícias. É na academia, é lavando louça, é lavando roupa, é sentadinho na sala assistindo, é no celular, no caminho do busão, na faculdade. Você está matando o trampo, o que você está fazendo? Conta pra gente aí os seus segredos. Sejam todos muito bem-vindos nesta quinta-feira, 15 de setembro de 2022. O nosso noticiário de todos os dias começa agora. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao Suno Notícias. Começamos o nosso noticiário dessa quinta-feira. Vão chegando, sintam-se super à vontade. Não se esqueça, se você está chegando agora, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações, assim você fica sabendo toda vez que tem um conteúdo novo para você. Obrigado a todo mundo que já está deixando comentário aqui. O Pablo Homério, que falou, ó, deixou o like dele às 5 da tarde, quando o link ficou disponibilizado praticamente, disse que vai acompanhar a gente amanhã pelo Spotify. Obrigado, Paulo, pelo seu comentário aqui. O Lucas está me ajudando, pedindo para a galera se inscrever no canal. O Leirico também deixou boa noite dele, junto com o Vitor Senna, com o Douglas Ralph, com a Sueli Castro aqui também de todos os dias, já deixando o like dela e dizendo que o pessoal da saúde merecia muito mais do que o piso da enfermagem. Obrigado, Sueli, pela sua opinião. Obrigado ao Anderson chegando aqui junto com a gente. Quem mais aqui? O Alex Mineiro já está deixando o abraço dele para o Lucas, que está nos acompanhando, mais novo contratado aqui da Suno, está aqui nos bastidores me ajudando a fazer essa transmissão chegar para vocês. Obrigado, Alex. Obrigado também ao Lucas, que está nos ajudando. Ao Jonathan chegando aqui no Boa Noite também. Quem mais está junto? O Paulo Augusto dizendo que eu sou o cara. Que exagero, hein, Paulo? Mas agradeço o seu carinho também. Obrigado ao Fábio, Kate Oeste de todos os dias. Ao Marcos Mesquita. O Edson dizendo que os profissionais da enfermagem merecem esse piso. O que mais? O Daniel está dizendo que ele está comendo e assistindo a Suno. Está jantando. Eu só janto bem mais tarde. Dani, obrigado pelo comentário. A Larissa está dizendo que está acompanhando a gente enquanto varre a casa. Também estou precisando fazer isso, Larissa. Acho que eu vou ter um encontro com o meu aspirador hoje aqui. E o Anderson diz que está trabalhando enquanto assiste o Suno Notícias. O Ramon diz que está fazendo a janta. Também preciso fazer. Estava no banho antes de chegar para a live aqui, Ramon. E aí eu falei, nossa, vou aproveitar hoje que vou dar uma cozinhada e tal, né? O boy chamou para um rolê com amigos e tal. Tomei na preguicinha. Falei, não, hoje vou fazer comida. Daí eu percebi que esqueci de deixar o feijão de molho. Vocês têm receita boa para feijão? Eu tô apanhando. Eu comprei aquela panela elétrica, sabe? Que eu acho que vai melhorar a minha vida. Comprei, usei 3 vezes, tá lá guardada. Acho que agora eu vou tirar o pó dela hoje e botar para cozinhar. Só o feijão que vai ficar para amanhã, porque tem que ficar 12 horas de molho, né? Dê as dicas aí, Ramon. Quero saber como que vocês estão cozinhando na noite dessa quinta-feira. Bom, vamos falar então do piso da enfermagem. É o primeiro assunto de hoje. O dia foi movimentado em relação a isso porque o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para suspender a lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Essa suspensão foi decidida primeiramente pelo ministro Luiz Roberto Barroso e ela foi submetida ao plenário virtual da corte, que é uma excelente prática constitucional, diga-se de passagem. O ministro toma a decisão e submete a avaliação dos outros ministros. Chega dessas decisões de ofício, né, que o ministro faz aqui, outra derruba e tal. O Luiz Barroso suspendeu o piso da enfermagem. E ele foi apoiado na sua decisão de suspender pelo Ricardo Lewandowski, pelo Alexandre de Moraes, pelo Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Já votaram a favor do piso da enfermagem os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Edson Fachin. Faltam ainda manifestar-se a respeito Luiz Fux e Rosa Weber, que nessa semana tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, investidores, vai até amanhã e não dá para dizer que o STF bateu o martelo. Falou, mas já formou maioria, então está decidido, né, Greg? Não, não é bem assim, porque o julgamento só acaba quando acaba. Até lá, os ministros que votaram contra ou a favor, por exemplo, podem mudar de opinião. E, além disso, os ministros que faltam votar também podem acabar pedindo destaque, o que faria com que o julgamento recomeçasse do zero numa votação presencial, física, no plenário do STF lá em Brasília mesmo, e não no plenário virtual, como está rolando agora. Ou então, algum ministro pode, inclusive, pedir vistas, o que suspende o julgamento, porque ele fala, ah, eu preciso analisar melhor e tal, não vai dar para eu dar o meu voto nesse momento. Vamos continuar acompanhando isso, porque a gente ainda não tem a decisão. Mas temos o STF formando maioria para suspender esse salário, né, esse piso dos enfermeiros. O que está rolando? Bom, o projeto foi aprovado primeiramente no Congresso Nacional, já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele estabelece um mínimo de R$ 4.750 de salário para enfermeiros e também estabelece algumas limitações ali para profissionais da categoria. Técnicos de enfermagem devem receber pelo menos 70% desses 4.750. Auxiliares de enfermagem e parteiros, pelo menos 50%. A questão é, entraram na justiça a Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços, foram até o Supremo Tribunal Federal, falando que esse piso aumenta muito os custos dos hospitais e também de entes subnacionais, né, que é o caso de municípios e estados, com o pagamento desses profissionais. E, inclusive, o Congresso, aliás, a Confederação Nacional dos Municípios disse que essa lei poderia desassistir até 35 milhões de brasileiros e gerar uma demissão de quase 36 mil profissionais que são ligados à estratégia de saúde da família, que é uma importantíssima estratégia do nosso sistema único de saúde, né, para prevenir doenças e tratar aquelas que se manifestam também. Lembrando que a maior parte, assim, uma imensa parte da população brasileira depende do sistema único de saúde, não tem acesso aos planos de saúde, embora os planos de saúde, claro, também tenham muito interesse nessa regulamentação, nesse debate que está rolando lá no Supremo Tribunal Federal. Na decisão do Barroso, ele disse que deveria suspender a norma, justificou a sua decisão, argumentando justamente que os impactos financeiros aos estados e municípios poderiam afetar os serviços de saúde prestados pelo setor público e também citou a possibilidade de demissões em massa e redução de oferta de leitos hospitalares. Tá? Eu fui coletando aqui algumas falas de integrantes dessa parte do mercado que são afetados por isso, geralmente as empresas do setor de saúde. Por exemplo, teve uma fala do Paulo Moll, que é o presidente da Rede D'Or. Ele disse que, na avaliação dele, essa lei poderia reverter os resultados positivos de hospitais menores, né? Instituições menores que estão lá apresentando lucros discretos, ainda que lucros, esses números poderiam ser revertidos e essas empresas, esses hospitais, passariam a apresentar prejuízo. E, na avaliação dele, isso também poderia favorecer a consolidação do setor. Consolidação do setor aqui é um Faria Limes para dizer uma empresa comprando outra, né? Parece algo necessariamente positivo, mas é um termo bem técnico. É quando uma empresa compra outra. Afinal, essas empresas menores ficariam fragilizadas nas suas contas, o que favoreceria a compra dessas empresas por parte de redes hospitalares maiores, como inclusive a própria Rede D'Or. Por isso, o STF foi acionado e agora os ministros já formaram maioria. Pode ser revertido aqui a colar? Pode, né? Esse julgamento, como eu disse, não acabou. Ele vai até amanhã, inclusive, mas é muito provável que, de fato, a lei do piso salarial da enfermagem acabe sendo derrubada, tá? Isso, em outros momentos, já ajudou as ações das empresas do setor. Mas nessa quinta-feira específico, não foi o suficiente para fazer com que as ações dessas empresas fossem para o terreno positivo. Se não me engano, só a Qualicorp subiu hoje, mas as outras empresas todas acabaram tombando. Vamos dar uma olhada no resultado das ações dessas empresas? Ó, por exemplo, Sul-América. Sul-América caiu 3,89% hoje, R$ 23,73. Como está a Sul-América no ano? Acumulando uma queda de 8%. Rede D'Or, hoje, caiu 3,31%, em 2022, uma queda bem mais forte de 27,04%. Apvida caiu 1,92% hoje, R$ 7,68 está valendo cada papel, em 2022, uma queda de 23,58%. E o Hospital Mater Dei também foi para baixo, 1,83% de queda no pregão de hoje, R$ 8,59 está cada ação, Mater Dei acumula uma queda maior de quase 40%, 36,56%. Isso fica, claro, no radar dos investidores, especialmente naqueles que estão passando a lupinha no setor de saúde. E por isso, eu quero saber a sua opinião, você que está junto com a gente aqui, se você é favorável, contrário, ou se você não é capaz de opinar. Até o momento, temos aqui 52% favoráveis ao piso, 21% contrários e 27% dizem que não são capazes de opinar. Eu quero saber a opinião de vocês. Se você está ao vivo, vota na nossa enquete, deixe seu comentário no nosso chat. Se você está com a gente em outro momento, você pode fazer isso também por meio dos nossos comentários. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, clica no link que está aí na descrição, você vai ser redirecionado diretamente para o nosso canal do YouTube e deixa também aqui a sua opinião, o seu comentário a respeito desse debate. É hiper importante, beleza? Vamos continuar prestando atenção. Agora, a gente dá uma distanciada, ao invés de falar do setor de saúde, dessa decisão e das suas implicações econômicas hoje, né, que está sendo decidido ainda, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal, vamos falar um pouco do que aconteceu com o Ibovespa. O Ibov hoje, investidores de novo, acabou colando nas bolsas americanas. O dia foi de muita cautela no exterior, com os investidores ainda digerindo o CPI divulgado anteontem, que é a inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos, né, o equivalente ao nosso IPCA aqui, porque esse CPI, de novo, é bom relembrar, acabou trazendo uma surpresa para os investidores. O mercado esperava uma queda de 0,1%, portanto, uma deflação discreta, veio uma inflação discreta, uma alta de 0,1%, só que os núcleos vieram no dobro do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 0,3, veio 0,6. O cálculo dos núcleos é relevante porque ele acaba tirando os itens mais sazonais ali e que são mais voláteis. O núcleo é um cálculo que os economistas fazem para tentar entender, a partir dessa leitura da inflação, quanto que está, de fato, o ritmo da atividade econômica. Porque é a atividade econômica que, quando muito aquecida, alimenta esse processo de alta de preços. E a gente está, ao mesmo tempo, passando por um momento que a economia americana está aquecida, portanto, aumentando os salários, pagando mais salários, estão consumindo mais, que acaba favorecendo a continuidade no processo inflacionário, que, em grande parte, começou não por uma alta de demanda, mas por quebras das cadeias produtivas, por uma diminuição da oferta. Isso desde o começo da pandemia, que desorganizou as cadeias de valor global. Esse problema ainda não acabou, porque a gente vê a política de tolerância zero da China continuar a fazer preço ao redor do planeta, e a gente também viu agora os impactos econômicos da guerra na Ucrânia, que já está entrando ali, completando 7 meses, e que afetou especialmente commodities, itens de energia, né? Isso tudo acendeu um sinal primeiro amarelo e depois vermelho nos bancos centrais, enquanto o nosso Banco Central subia juros loucamente, porque sabe do nosso histórico, e no Brasil, né, a inflação é um problema muito mais grave, que quase que faz parte do nosso mercado. O Banco Central entende isso e fala, olha, para fazer efeito, o remédio tem que ser um pouco uma dose maior aqui no Brasil, diferente dos bancos centrais lá de fora. A gente já começou esse processo lá atrás, estamos estacionando o carro agora, já deu uma seta, estamos terminando a baliza com a Selic em 13,75, lembrando que ela chegou a 2%, né? E o mercado agora debate se haverá mais uma alta para 14%, ou se de fato 13,75 é o pico desse processo. Outro debate aqui no Brasil é quanto tempo os juros vão se manter mais altos. Mas lá nos Estados Unidos, investidores, o caminho é o contrário. E o mercado esperava que essa leitura do CPI trouxesse uma percepção de que a inflação lá na gringa já atingiu o seu nível máximo histórico e que, portanto, o Banco Central americano poderia relaxar um pouco nessas medidas. Não que ele acreditasse que o Banco Central fosse subir em 0,25, tá? Mas muita gente apostava numa alta de 0,50%, agora a maior parte 0,75%. Depois dessa leitura do CPI, que deu um susto nos investidores, parte passou a apostar numa alta de 1 ponto percentual, que é um negócio extremamente alto para a economia americana. Eles estão tentando regular esse processo dos juros para fazer com que a inflação convirja para a sua meta, que lá nos Estados Unidos é de 2%, eles estão com uma inflação de mais de 8%, tem um caminho muito pedregoso pela frente, tá? E essa leitura do CPI acabou confirmando as piores expectativas, né? Ou melhor, frustrando as melhores que estavam disseminadas no mercado. Nós estamos vendo uma correção nas bolsas americanas desde então. Isso já aconteceu anteontem, com muita força. Aconteceu ontem em menor grau, abriu até um espaço para alguma recuperação. Não deu para o Ibovespa ontem, não deu para o Ibovespa anteontem. E hoje as bolsas americanas também caíram e puxaram o Ibovespa. Dow Jones caiu 0,56%, S&P 500 tombou 1,13%, Nasdaq 1,43% de queda. O Ibovespa acabou indo junto, caiu hoje esse 0,56%. 0,44%, perdeu o nível dos 110 mil pontos, no fechamento de hoje, 109.954 pontos. E olha, o Ibovespa poderia ter caído mais, investidores, só não caiu mais porque a Vale, que é a empresa mais pesada do Ibovespa, acabou subindo diante da expectativa de que a China dê um jeito ali de aquecer a sua economia e aumente, portanto, a demanda pelo minério de ferro. A Vale subiu 2% hoje, amortizou bem a queda do Ibovespa. Se a Vale tivesse caído, sei lá, mais 0,5%, a gente poderia ter tido uma queda do Ibovespa mais próxima do que aconteceu com os principais índices acionários lá dos Estados Unidos. Quem não caiu hoje foi o dólar. Nesse clima de aversão por riscos e de aposta de que o Banco Central americano vai subir os juros, o que torna mais atrativos os títulos do Tesouro americano e também acaba jogando os investidores justamente para comprar dólar, para comprar os títulos lá dos Estados Unidos, a moeda americana viu sua demanda subir, subiu no mundo inteiro, e aqui no Brasil não foi diferente, uma alta de 1,18%. Hoje você me dá uma doleta, eu te devolvo R$ 5,24, um arredondado, foi 5,2391 no fechamento de hoje. O maior valor desde o dia 3 de agosto. O dólar deu uma subida rápida desde a divulgação desse CPI. Olha como macroeconomia é importante. Quero ver você encontrar uma live na concorrência que te explica isso, meu Deus do céu. Aí a gente vai ler os relatórios dos bancos, eles vão falar, ah, não, o ativo tal, a gente cortou o preço dele por conta da questão macroeconômica, do recado mais hawkish do Banco Central americano, com as taxas do Fed Funds, esse economês tardio, preguiçoso, chato, modorrento. Aqui não, aqui você fica entendendo tudo, tá? É exatamente esse processo, tá? Só que de um jeito muito mais legal, com muito mais simpatia e com as minhas olheiras controladas, porque hoje eu taquei um caminhão de base para disfarçar as minhas olheiras, tá? Olhando para o Ibovespa hoje, como eu disse, um dia ruim em que os papéis quase que todos foram para baixo de novo. Não foi uma sangria desatada como anteontem, mas foi uma sangria razoável. Daqui a pouco a gente vai ver o mapa dos ativos, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu queria trazer um destaque especial em relação às empresas que compõem o Ibovespa hoje e que acabaram tombando. A gente vai falar um pouco aqui, separar uns minutinhos para falar de Ecorodovias. Olha, Ecorodovias venceu um leilão de rodovias aqui do estado de São Paulo, fizeram uma oferta de R$1,236 bilhões. E aí você fala, nossa, então a gente esperava, né, que as ações da Ecorodovias subissem depois que isso acabou acontecendo, né? Comprar um leilão e tal. Teve concorrência, Greg? Teve concorrência. CCR, por exemplo, né, que é concorrente direta ali, fez a sua oferta também. Mas, porém, tudo bem com tudo, entretanto, embora, pois, foi sangria total, foi desabar das ações da Ecorodovias hoje. Pra você ter uma noção, as ações da Ecorodovias tiveram a sua negociação suspensa por 3 vezes no pregão de hoje por oscilação máxima permitida. Tem essas regras no Ibovespa, né? Ah, você não pode oscilar tanto, nem para cima, nem para baixo. A gente suspende durante um tempo, você vai tomar um chazinho, resfria a cabeça, vamos ver o que acontece com os papéis dessas empresas. E aí, no final das contas, depois de 3 interrupções, as ações acabaram sendo negociadas ali. A gente já vai ver o que aconteceu com as ações da Ecorodovias. Bom, por que caiu tanto se eles venceram o bendito do leilão, Greg? Sendo que teve concorrência. Ah, ó, a CCR, você falou que fez oferta, certo? Quanto que a CCR ofereceu? É aí que está o pulo do gato, investidores. A CCR ofereceu, pelo mesmo pacote, né, 753,8 milhões. Lembra por quanto que a Ecorodovias levou? R$1,236 milhões. Ou seja, muito mais, pagou muito mais do que a sua concorrente direta, a CCR, estava disposta a pagar pelo mesmo lote de rodovias do estado de São Paulo. Isso deixou os investidores desse setor bem com a orelha em pé, bem com o pé atrás, porque falaram, olha, eles podem ter precificado muito errado, eles podem ter que consumir um caixa gigantesco, vai dificultar investimentos, vai aumentar o custo de financiamento da empresa. Por que que a CCR resolveu entrar nesse leilão e ofereceu praticamente metade do que a Ecorodovias ofereceu? E aí, já viu. Aí você fala, ah, tá, mas qual que era a referência? Qual que era o preço, né, mínimo desse leilão? Era praticamente simbólico, tá? R$7,6 milhões. Então, coisinha pequenininha ali. E a Ecorodovias fez essa oferta gigantesca. O presidente da Ecorodovias resolveu responder para tentar acalmar os investidores. Ele disse que esse lote que foi levado, né, que a Ecorodovias levou para casa hoje, vai agregar muito valor para a empresa e que foi muito bem estudado. Até separei umas aspas dele aqui, ele disse, abre aspas, não temos que nos balizar pela proposta dos outros. Temos uma proposta muito sólida, estamos absolutamente confiantes que conseguiremos agregar valor ao grupo. Palavras do Marcelo Guidotti, presidente da EcoRodovias. Bom, ele não conseguiu inspirar os investidores, claramente. Dá uma olhada no que aconteceu com os papéis da EcoRodovias hoje. Perdeu 73 centavos cada papel, cada valor ali, né? R$ 5,37 no fechamento. 11,97% de queda. Olha o gráfico, que impressionante. Você está vendo a gente pelo YouTube, você consegue ver o gráfico aqui, ó. Ah, que bonitinho, rolando o pregão, pipipi, papapó. É, chegou aqui, ó, às 3h30 da tarde, R$ 6,15. E aí começou a queda livre. Às 15h30, 6h15. Às 15h50, 20 minutos depois, já estava 5h57. Houve alguma reação e depois o mau humor tomou conta, o ímpeto vendedor se impôs e fechou na mínima do dia 5h37. Em 2022, a EcoRodovias acumula uma queda de 24,68%. Será que o pessoal da EcoRodovias fez um mau negócio, investidores? Deixa a opinião de vocês aqui. Será que eles se perderam ali nesse valor, ou na verdade foi a CCR que não viu o potencial dessas rodovias e, no final das contas, a EcoRodovias se deu super bem de levar esse lote todo para casa? Quero saber a opinião de vocês aqui. Vamos ver, mas eu estou dizendo que, pelo jeito, a EcoRodovias queria muito mesmo essas rodovias. Pois é, né? Se essa EcoRodovia fosse minha, será que eles vão mandar ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu e o seu amor passar? Vamos torcer. Quero até pegar, quando eles terminarem, né, fizer as obras ali, que tem sempre um pacote mínimo ali, vou dar um rolê nessas rodovias para ver se ficou tudo isso mesmo, até pagar um... ajudar os caras, né, a falar, não, quanto que está esse pedágio aqui? Vou dar mais 5 para inteirar, porque o investimento da EcoRodovias não foi pouca coisa, os meus investidores ficaram bem receosos, tá? Bom, esse foi o destaque das perdas do dia. Vamos dar uma olhada como que ficou o mapa dos ativos de hoje, a fotografia do mercado. Olha, deixar bem grande na tela aqui, a gente vê, ó, como eu falei para vocês, nos destaques, Vale, né? Vale subindo 2%, foi o grande papel que ajudou a Ibovespa a não cair mais do que o 0,54% hoje, porque todos os outros setores praticamente fecharam em queda geral ali, né? No setor financeiro, que é o setor mais pesado, só se salvaram as ações do Itaú, 0,26% de alta ainda, de maneira bem discreta. Todos os outros bancões tombaram. Petrobras tombou, e tombou pouco, hein? Porque o petróleo hoje desabou depois da alta de ontem, tombou 3%. Assim, né? Tudo abaixo dos $90 por barril. Petrobras caiu, mas caiu pouquinho. As suas concorrentes diretas, que são afetadas mais diretamente até pelos preços do petróleo, porque elas não estão sujeitas a possíveis interferências políticas, caíram mais. É o caso da PetroRio, por exemplo, a Prio aqui tombou 2,50% hoje, 3R Petróleo 2,18%. Vale destacando com uma alta de 2%. E olha, setor de energia elétrica tombou bonitinho, só se salvou aqui EDP e CPFL. Quando a gente vê o setor de médico e hospitalar, como eu disse, todo mundo acabou tombando, inclusive Fleury, quem mais? Qualicorp, Redditor, Apvida, só Fleury se salvou numa alta de 2%. Setor de varejo tombou de novo, comércio e distribuição tombou de novo, transportes, telecomunicações, todo mundo sofreu, exploração de imóveis, programas e serviços. Construção, no entanto, teve algumas exceções aqui. A gente vê MRV subindo 1%, junto com a EZTEC 0,26%, Cirela ficou empatadinho, 0,0%, não precisava nem ter descido para o play no pregão desta quinta-feira. Tá? Então vamos ver se o Ibovespa vai encontrar espaço para recuperação nos próximos dias, mas a fotografia da semana, por enquanto, investidores, tem sido bastante negativa. Vamos ficar sempre de olho nisso. O Ibovespa ainda está muito colado no exterior. O que acontece de bom e de mau humor lá na gringa faz muita diferença. Bom, falando em bom humor, hoje o mercado teve uma grata surpresa quando olhou o IBCBR do mês de julho. IBCBR é uma proxy do PIB. Quando a gente fala a prévia do PIB, alguns economistas e jornalistas econômicos arrancam os cabelos quando ouvem isso, porque não é uma prévia. Prévia é o IPCA 15, porque ele tem a mesma metodologia, tem a mesma cesta, a mesma coisa, né? Então, o IPCA 15 é o resultado prévio da inflação oficial do mês, que é o IPCA. O IBCBR, não, ele tem uma outra metodologia, ele não tem indicadores antecedentes, o PIB já tem, né? Você olha, por exemplo, para as pesquisas de atividade do Banco Central, que são divulgadas mensalmente, a pesquisa industrial mensal, a pesquisa mensal de serviços, a pesquisa mensal de comércio, que inclusive essa última foi divulgada ontem, e veio um tombo maior que o mercado esperava, uma queda de 0,8 no varejo restrito, enquanto os investidores apostavam, o mercado apostava uma alta de 0,2, foi um susto, mas o IBCBR divulgado hoje, investidores, foi no caminho contrário. O mercado esperava uma alta de 0,50 e veio uma alta de 1,17%, mais do que o dobro de alta do que o mercado estava esperando. No acumulado de 12 meses, o IBCBR subiu 2,09. Como eu disse, ele não é prévia, mas ele é uma proxy, porque os investidores usam ele por causa da aderência dele ao PIB, que é de praticamente 90%, uma taxa de 0,9, para se aproximar. Então, a gente está falando de um indicador de atividade super importante, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, mostrando que nos últimos 12 meses a atividade econômica brasileira cresceu 2,09%. Então, é muito difícil que a gente tenha um PIB menor do que esse. O mercado já foi confluindo para isso. As apostas, que eram bem pessimistas no começo do ano, foram melhorando nos últimos tempos. A gente continua a ver isso por 11 semanas seguidas no Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira. E agora, mais um fator para isso também. A economia brasileira, investidores, está mostrando um fortalecimento. Apesar dessa leitura de ontem da PMC ter mostrado uma desaceleração acima do esperado, o que está salvando aqui é o setor de serviços, o mais afetado pela pandemia e que segue em ritmo forte de recuperação, tá? Esse índice de atividade econômica, ele é um índice de base 100, né, como diziam os economistas, então você consegue comparar ele com toda a série histórica, e ele atingiu, com essa alta de 1,17% em julho, o maior nível desde dezembro de 2014, ali antes da crise, né, daquela tombarada que a gente viu da economia brasileira, produzida por absoluta incompetência política pelo então governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A questão para os investidores é como que isso vai bater no Copom, porque beleza, o setor de serviços está muito firme, está puxando a economia para cima, mas será que isso vai significar, assim como nos Estados Unidos, que era o começo da nossa discussão, que o Banco Central brasileiro vai ter que subir um pouco mais os juros, ou então, se ele não tiver que subir mais ainda, que ele vai ter que manter os juros altos por mais tempo para punir a atividade? É isso que ele faz. Ele sobe juros para fazer com que a atividade econômica desacelere e esse movimento de alta dos preços acabe catapultando, né? Qual que é o termo mesmo? Capitulando, é o contrário, né? Acabe caindo um pouco e assim os preços, né, fiquem dentro da meta dele, que eles ainda estão bem longe. A gente está vendo uma desaceleração da inflação também, mas ainda assim está bem longe da meta. Vamos continuar prestando atenção nisso, claro. Os próximos dias vão ser importantes. A gente tem decisão de política monetária nos próximos dias, aqui no Brasil também, assim como nos Estados Unidos, e os recados que o Banco Central for dar vão ser muito importantes para balizar as apostas do mercado e como os investidores vão posicionar os seus investimentos diante desse cenário que tenta equilibrar em inflação, atividade econômica, juros altos, retomada econômica, cadeias produtivas confusas, aumento dos preços de energia ao redor do planeta. O cenário continua bastante conturbado, tá bom? Mais um destaque de hoje, pessoal. Vamos falar de fundos imobiliários. Olha que legal essa notícia aqui. Roubei dos meus colegas do InfoMoney, fundos imobiliários deslanchando, hein? No mês de agosto, 65 mil novos investidores passaram a investir em fundos imobiliários. Foi o maior crescimento mensal do ano. Agora, são 1 milhão e 800 mil brasileiros investindo nessa modalidade. Claro, eu quero saber de você que está nos acompanhando aqui, se você já investe em fundos imobiliários, em quais fundos imobiliários você investe. A gente tem que aumentar essa cobertura de fundos imobiliários aqui no Suno Notícias, inclusive. A gente fala pouco sobre isso, né? E a Suno tem uma expertise enorme. A gente tem o Marcos Correia, tem o professor Baroni. Então, se você quer saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, você vai encontrar muito conteúdo no nosso site. É mais culpa minha mesmo que não tem tanto aqui na live. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Fundos imobiliários são uma modalidade de investimentos que atrai muito porque tem esse lance do pagamento, né, que pinga ali na caixinha todo santo mês, assim como acontece com os aluguéis, por exemplo, né? Isso acaba estabilizando um pouco os fundos, mas olha, tem muitas diferenças entre eles. Um desses fundos, por exemplo, é o daqui da casa, o SNCI11. É o Fundo Imobiliário Suno Recebíveis. Inclusive, eles anunciaram que vão pagar R$1,15 por cota para cada um dos seus cotistas. Então, se eu comprei 10 cotas, eu vou receber R$10,15 Quando? No dia 25 de setembro. É um dividend yield de 14,6%, considerando a taxa anualizada sobre a cota de fechamento do mercado, tá? Esse dividend yield é o pagamento atual de R$ 1,15. Vocês conferem todos os detalhes aqui no nosso site. E olha, se vocês quiserem saber ainda mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar uma dicona para vocês aqui, que é o nosso evento do FIS Experience. Sabe quando que vai rolar o FIS Experience? Semana que vem. Vai ter o professor Baroni, vai ter o Marcos Correia, vai ter convidados de outros lugares. Vai rolar aqui em São Paulo, no Tivoli Mofa Regi, no sábado e no domingo. Sabe quem vai apresentar? Este que vos fala. Terei o prazer de conversar durante 2 dias, o dia inteiro, sobre os desafios, as oportunidades, as especificidades sobre o mercado de fundos imobiliários, que, como eu disse agora, está bombando, cada vez mais pessoas estão interessadas. Se você quiser participar desse evento, você tem a oportunidade agora de pagar metadinha. É isso mesmo. Tem aqui na nossa tela um QR Code, você está vendo? Você pega o celular, aponta a câmera para ele, você vai ter direito a um cupom de 50% de desconto para fazer a compra para esse evento que vai rolar agora, semana que vem. Tem aqui o cupom FIEXPERIENCE50. Aponta a tela, você vai direto para lá, usa o FIEXPERIENCE50, você tem metade, vai pagar metade do valor original para esse evento. Tá? Então separa aí na agenda, se está de boa no final de semana, a gente cola lá e passa o final de semana. A gente pode se conhecer, inclusive. Adoro quando encontro gente nesses eventos. Pessoal, acompanho você e tal. É um prazer mesmo conversar com vocês sempre. Vamos aprender um pouco mais de fundos imobiliários. Eu, inclusive, tenho a vantagem de, em sendo jornalista, instrumentalizar a minha própria ignorância. Porque o jornalista tem essa profissão que a gente pode perguntar as coisas, simplesmente. Né? Quanto mais simples e mais honesta a pergunta, melhor a resposta, mais todo mundo aprende aqui no Suno Notícias. A gente também pode contar com o auxílio dos nossos especialistas e com toda essa galera que vai participar do FIE Experience da Suno, tá? Tô te esperando nesse final de semana. Não se esqueça de acessar os nossos descontos. Mais um destaque de hoje, pessoal. E agora a gente vai indo para os destaques corporativos. Eu volto a botar a tela aqui. Vamos falar rapidamente de Copel. Tem análise sobre Copel aqui no nosso site, hein? Tá no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Copel reforça a política de dividendos, ó, quem tá querendo receber dividendos, e deve ter pagamentos mais altos. A análise é do Goldman Sachs. Eles têm recomendação neutra para Copel, o preço-alvo deles é de R$ 7,80. Eles analisam a Copel e dizem: a empresa continua a focar no seu negócio core e segue em frente com a venda da Compagás após renovação de concessão. O CAPEX, que é a taxa de investimentos, nos próximos anos deve ser focado principalmente sobre a distribuição de energias renováveis e ativos de transmissão. E a administração da empresa, segundo o Goldman Sachs, está reforçando a sua política de dividendos com pagamentos impulsionados pelo seu nível de alavancagem, tá? Então tem toda a análise aqui detalhada do Goldman Sachs sobre a Copel. É uma das queridinhas do setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, inclusive, é um dos que mais paga dividendos, é mais estável, porque são concessões, contratos longos e tal. Confira aqui a análise do Goldman Sachs no nosso site. Outro destaque, aqui no caso, a avaliação da BB Investimentos sobre BR Malls. Eles alteraram o preço-alvo deles de R$ 9,50 para R$ 10,80. Como que eles estão analisando o BR Malls? Vem apresentando performance superior desde o início do segundo semestre do ano, impulsionada pela entrega de fortes resultados referentes ao segundo trimestre, principalmente, e o maior controle de inadimplência. Eles também têm uma visão positiva, não só para a BR Malls especificamente, mas de maneira geral para o setor de shoppings, na medida que a inflação pressiona menos essas empresas. Aposto de que a inflação vai desacelerar, tende a ajudar os setores que são mais atrelados ao consumo. Eles explicaram: assim como as companhias do setor varejista, as empresas de shopping devem se beneficiar da desaceleração da inflação no segundo semestre deste ano, o que vem contribuindo para elevar a confiança do consumidor. Tem essas métricas de confiança do consumidor, como o da FGV, por exemplo, mostra que o consumidor está mais animado com as compras, tende a se reverter em mais compras, tende a ajudar as ações do setor varejista. Outro setor, outra empresa que também é varejo, né? Mas é uma outra análise da XP Investimentos sobre a Natura. Natura que está sofrendo ao longo do ano. Como que estão as ações da Natura em 2022? Deixa eu dar uma colada aqui, ó. Hoje subiu, hein? 1,58%, mas no ano 35,48% de queda. Para a XP Investimentos, essa queda tornou a Natura uma empresa que está barata demais para ser ignorada, tá? Inclusive com desconto de 33% com relação aos seus pares globais na avaliação da XP. Eles dizem que a combinação da Natura e da Avon Internacional em uma única unidade de negócios é um momento positivo, é um movimento positivo. E eles já sinalizaram que devem fazer isso, a gente falou sobre isso aqui, inclusive no Suno Notícias, tem aqui no nosso site toda a avaliação da XP sobre Natura. Será que vale comprar? Confira os argumentos dos analistas no nosso site, suno.com.br/notícias. E para fechar, galera, inflação, mas a inflação no nosso vizinho, os hermanos argentinos estão sofrendo. A inflação na Argentina chegou a 78,5% nos dados anualizados, chegando próximo das projeções de 100% de inflação. 100% de inflação para o ano de 2022, tá? Tem aqui a análise. Com o cenário de hiperinflação na Argentina, especialistas estimam cerca de 7% de indicador na próxima leitura referente ao mês de setembro. 7% de alta só em setembro, tá? A inflação acumulada na Argentina desde janeiro, só nesse ano, é de 56,4%. Quando a gente olha para as duas últimas leituras, 78%. A aposta do mercado é que isso vai acelerar e chegar até 100% no final do ano. A Argentina está, assim, numa situação econômica hiper complicada. E sabe o que é mais curioso? Mesmo nessa situação econômica hiper complicada, a Argentina ainda tem índices de desenvolvimento, de leitura, de acesso à saúde, educação e tal, muito maiores que o nosso, né? Como os caras conseguem? A gente tem mais grana e a gente não consegue chegar nesse nível, né? Então, é um pouco de invejinha da Argentina quando a gente pensa em desenvolvimento humano, mas, economicamente, tá dando para ter inveja dos irmãos, não, né? Estão sofrendo lá, espero que saiam dessa. E deixar até uma dica aqui para o presidente argentino, congelamento não funciona não, presidente. A gente já tentou aqui no Brasil, vocês tentaram lá atrás também, não funciona. Tem que botar essa economia para funcionar de outra maneira, né? E tem essa troca, ministro da economia. Sofrência latino-americana pura, né? As veias abertas da nossa América Latina aqui, tá? Gente, obrigado a todos que foram participando, que foram votando, que foram deixando os comentários aqui. Galera que tá falando os comentários, deixa eu ver aqui. Ó, o Edson disse que tá junto com a gente de Governador Valadares. O Davilson disse que tá indo para a igreja enquanto ouve a gente. Amém, Davilson. Ora por nós lá. Obrigado pela sua audiência, viu? Que mais? O Daniel tá dizendo que a CCR atirou baixo para não pegar. Então tá falando que pode ser, então, que a Eco Rodovias tenha acertado. Obrigado, gente, pelo comentário. O Andréas Borba entrou depois querendo saber se eu já falei sobre o fundo, o aumento do piso salarial, suspenso, né? No caso, falei sim, Andréas, tá no começo da live, só voltar aqui. Daqui a pouco você encontra, tá? O Edson tá animadíssimo, dizendo que há fundos imobiliários na veia. A galera gosta mesmo, né? Quem mais? O Anderson disse que já investe no Snag 11 e no SNCI 11. Esse é Suner total, né? Quem mais aqui? O Marcos disse também que é investidor de fundos imobiliários. O Adailton disse que também investe no Max Renda, que deu um susto nos últimos tempos por conta da CVM, depois foi, voltou, acabou não fundo. Tá tudo certo, Max Renda é o mais popular dos fundos imobiliários brasileiros. Bom, deixa eu dar uma olhada, então pode subir a musiquinha aí, Lucas, ajuda nós, eu vou ver como que ficou a nossa enquete de hoje. O que você acha do piso da enfermagem passando ali para os R$4.750? Sou a favor, opinião majoritária dos nossos investidores aqui, 49%, contrários 23% e não são capazes de opinar, 28% da galera que votou. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, pela participação na live. Não se esqueçam de sentar o dedo no like. Se você está chegando agora, inscreva-se aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e vai espalhando a palavra. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente começa a fechar a lojinha. Mas antes, a Bia escancar as portas da nossa Morning Call às 9 horas da manhã. E eu volto às 19 horas, se tudo der certo, tá bom? Não se esqueça que hoje é quinta-noite, já é o momento de botar para gelar, hein? Não vai cometer a bobagem de chegar sexta-feira à noite ali e ter cerveja fechada e quente no canto da dispensa. Bota uma geladeira, por via das dúvidas, vai que aquele cunhado aparece, né? A gente nunca sabe. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, pela participação. Até amanhã, bons investimentos sempre. Beijos de beijos, abraços de abraços. A gente volta amanhã.